É mesmo verdade, caro ouvinte, é o 15 a 0, que basada de Benfica está de volta. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira regressam ao fim de, enfim, 2 semanas, porque a semana passada também não aconteceu grande coisa, para falar de Benfica com elevadíssima moderação e alguma parvoíce. Eu devo dizer que tenho ido várias vezes ao médico, caros colegas de painel. Não há Benficuron que me possam, ou Benfiquil que me possam receitar. Tenho estado muito doente. Eu não sei quanto a vocês, meus caros.
Tem estado mais ou menos.
Pois, andamos mais ou menos. Andamos mais ou menos sem Benfica, estamos todos mais ou menos. Pedro Teixeira, agora sim pode ser Grumpy. Pronto,
Relativamente
cá
a
está.
é
Não,
isto.
mas diz, diz. Nós estamos, sei lá, como quem? Nós estamos como o Jurassic, estamos
Como
fora de forma.
energia.
É isso, não, nós precisamos do Benfica na veia, a verdade é essa. Porque em pausa para seleções é sempre sinónimo de ansiedade para o 15 a 0. A verdade é que ainda não esquecemos o último jogo que realmente interessa, que foi o Estoril-Benfica, um jogo de nervos, a verdade é essa. Eu pelo menos vivi esse jogo num
Sim.
bar e ia morrendo no fim, agarrei-me ao chão. Quando o Benfica marcou, um jogo que se previa acessível, começámos com aplausos relacionados com a gestão e a rotação do 11, mas rapidamente chegámos aos assobios com a gestão e rotação do 11. Schmidt, ora é preso por ter cão e preso por não ter, mas já que falamos tanto das suas virtudes espetaculares, não podemos deixar de falar das desvirtudes. Vencemos, não convencemos, mas seguimos a um ponto da liderança. É um tema que vamos falar hoje, embora não com tanta incidência, porque é um tema que já lá vai. Vamos também falar dos efeitos positivos ou não desta pausa para o Benfica, uma pausa tão aguardada por um Benfica que precisava deste time-out, e ainda de outros dossiês relacionados com o 11, com João Neves, teve uma prestação giríssima na seleção. E o que se segue para o Benfica nos próximos 8 dias, jogos decisivos para o espetacular Benfica. Meus amigos, antes de seguirmos, como é habitual, vamos aqui estender um mic aos nossos 15s. A pergunta da semana passada era, isto está atual, a verdade é essa, é razoável pedir a cabeça de Roger Schmidt nesta altura? Era a pergunta aberta. Eu gostava de... Resposta de. Ui, alguém caiu? Não? Temos aqui
Tá
uma.
tudo, tá tudo.
Está tudo direito. E agora Bruno Ferreira dizia: o nosso maior inimigo somos nós próprios, eles só se devem preocupar com os próximos adversários e não com ataques vindos de dentro. Pedir a cabeça, no fim fazemos contas, não no início nem a meio. Muito bem, Igor. De resto, eu creio que os nossos 15 foram unânimes. Temos aqui o Pedro Redegui, que diz não em caps lock, Bernardo Jerónimo, não acho. Concordo. Curiosamente, toda a gente, 10 pessoas, dizendo que não é razoável pedir a cabeça de Schmidt. Depois tínhamos uma votação aberta. O Benfica conseguirá passar à fase de grupos da Liga dos Campeões? Era a pergunta do último podcast. 65% diz que sim, 34% diz que não. Portanto, aqui a massa adepta do Benfica, traduzida no universo 15 a 0, começa a perder a hope. Mas estamos aqui nós para mantê-la acesa, meus amigos. Antes de avançarmos, eu queria só, se me permitirem, levantar aqui um tema que é atual. Salvador Sobral diz que descobriu que queria ser cantor quando uma vez cantou o Hino na Luz, aquela parte final do Papel dos Saltitantes. Pedro Teixeira, também
A sério?
descobriste que querias ser executante da máfia quando berraste com Odisseias pela primeira vez? O
Nem
bastão já
tanto.
tens, a verdade é essa.
Nem tanto, mas consegui identificar-me com Salvador Sobral. Isso foi o momento em que ele cantou nas bancadas com os outros adeptos, ou
É,
foi?
quando era menino, a primeira vez que foi ao estádio, acho eu.
Claro. É sempre um momento de grande emoção, independentemente de ser a primeira vez, a segunda ou a centésima vez.
É
Para
verdade.
mim, pelo menos, é um momento de grande emoção e, portanto, não conhecia esse facto, mas fico feliz pelo Salvador.
Sim. Sim, eu creio que é unânime para todos os benfiquistas que sempre que se canta um hino no estádio, eu pelo menos dou o melhor de mim para parecer uma Maria Callas. Ali, uma Maria Callas ali num Pavarotti falhado para dar o melhor para cantar esse hino.
Eu faço um misto entre dar o melhor de mim e tentar esconder as lágrimas, mas de resto.
Pedro Teixeira, muito bem. Meus amigos, Benfica após a pausa é o tema que interessa. Podemos também falar aqui um bocadinho sobre esse Estoril-Benfica, porque é uma consequência daquele Benfica que encontramos antes da pausa. É uma pausa que terá feito bem ao Benfica. Precisávamos deste time-out, como eu dizia no início. O que é que esperam que tenha mudado neste Benfica, Pedro Teixeira? Imagina que o Benfica aproveitou para ir à revisão. Que partes da máquina esperas, que venham sem fazer chiadeira? Ou aproveito também para perguntar se achas que vamos continuar a largar fumo preto por todo o lado. Uma pequena nota: Jiráček aparentemente fez um mau jogo pela República Checa nesta última jornada europeia.
Eu acho que era importante esta pausa para estabilizar, até pelas lesões ou por aqueles jogadores que vinham de lesões terem algum tempo para e que tiveram alguns minutos nos últimos jogos para estabilizarem. E o que eu acho que é importante acima de tudo é o Roger Schmidt agora nesta nova fase, definir, assentar um 11 que seja o 11 que nós consideramos que seja efetivamente o 11 mais forte e ele próprio também. E para que aposte nele sem dúvidas, sem experiências. Falo de algumas posições, como é o caso da ponta de lança, não é? Já tivemos os três a jogar em momentos diferentes e ao dia de hoje não sei, ninguém sabe muito bem qual é o ponta de lança titular do Benfica. E acho que é preciso estabilizar essas questões para começarmos a subir o nível exibicional. Em termos de classificação, não estamos mal, é óbvio. Não, ninguém pode questionar. Estamos a um ponto do primeiro classificado, só tivemos um percalço. Mas a nível exibicional, sobretudo até nos últimos jogos não temos estado
Jogos,
bem.
os times jogos.
Exato.
Aqui diríamos, há aqui quatro aspectos, Pedro Pardal, no 11 do Benfica, que são, não é que são, sejam
Germinantes.
preocupantes, mas que parecem não estabilizar, ou tardar por estabilizar, e vamos a meio de outubro. Pedro Teixeira já falou. Pedro Pardal, estás-me a ouvir?
Estou.
Ah, temos o dossiê do ponta de lança, que ainda está por definir. A defesa esquerda, a defesa direita, porque Bá vai-se lesionando, e ainda se quisermos adicionar aqui a questão do meio-campo, qual é que é a dupla mais certeira? Eu lembro que o Benfica, pelo menos nesse último jogo com o Estoril, entrou com muitas caras novas. Enfim, é discutível se qual é que foi a utilidade de rodar tanto no último jogo antes da pausa, podemos falar sobre isso também. Mas aqui num artigo, eu gostava só de trazer este aspecto, concretamente em relação ao meio-campo. Um artigo muito completo na altura da bola, após o jogo com o Estoril, dizia que, ao contrário do que se diz, ou da narrativa, nunca o Schmidt rodou tanto. Ou que, enfim, roda tanto quanto rodava no ano passado. E, enfim, nós podemos dizer que o ano passado rodava pouco, mas este ano roda mais. A
Ah, não
única
tenho dúvidas.
diferença, onde tem rodado mais, é justamente no meio-campo. O ano passado era óbvio e clara a dupla de meio-campo, Florentino e Enzo, podia aparecer Auschwitz de vez em quando para rodar. Mas era esta a dupla, do meio-campo. É isso, sobretudo, é esse motor do Benfica, mais do que as outras posições, que tem faltado ao Benfica estabilizar.
Sim, e só quem não tem rodado tanto tem sido o Coxo, que só saiu agora neste jogo com o Estoril. Mas a resto tem sido talvez o setor onde se tem notado maiores diferenças em relação à época passada, e talvez venha daí dessa rotação que eu diria que se calhar tem sido até exagerada, porque acho que nesta altura do campeonato já devíamos ter encontrado a dupla mais forte do meio-campo. E a verdade é que neste momento ainda não sabemos bem se a dupla mais forte do meio-campo é o Coxo com o Neves, se é o Coxo com o Florentino, se é o Neves com o Florentino. Eu só sei que o Chiquinho para mim não entra nessas contas. Isso
Já
é o que eu
estou a
sei.
rir.
Acho que o Chiquinho não dá nada à equipa, mas pronto, não vou estar aqui a.
Foi escolhido por Roger Schmidt para entrar no jogo,
Não, pois,
Pedro.
mas ainda quero estar aqui a continuar a bater no Chiquinho.
Estás a falar do pai do João Neves,
É
cuidado.
verdade, eu sei. Devia ter mais cuidado, mas.
Porquê, pai do João Neves?
Mas eu acho que o Chiquinho
Explica-te
nem como pai tem autoridade, portanto, acho que posso continuar a bater no Chiquinho quando me apetecer.
Rubrica
Mas
borrada no Chiquinho.
eu junto essa inconstância da dupla de meio-campo à falta de um ponta de lança, à imagem do Gonçalo Ramos. E a imagem do Gonçalo Ramos é dizer a um ponta de lança que trabalha muito para a equipa, por exemplo. Falta-nos essa primeira zona de pressão que o Gonçalo Ramos fazia super bem. E que este ano também não conseguimos fazer, e acho que juntando isso ao meio-campo ainda indefinido, acho que está encontrada aí uma das razões para essa falta de maior pressão que o Benfica tem colocado em campo este ano.
Sim. O que me assusta mais é que parece-me que dos quatro, e posso ser injusto com o Artur Cabral, porque ainda não vimos o Artur Cabral aparentemente na sua melhor forma, será Musa o melhor jogador a fazer esse trabalho para a equipa. Infelizmente.
Sim, dentro do
Porque.
pouco que fazem,
É
ele
isso,
será
é
ele
isso.
faz um bocadinho mais, vá.
Porque ele não, há uma coisa que não podemos apontar ao Musa, é que ele esforçado é. Mas bom, eu também
Pois,
sou. E
é
tu
isso,
também.
é isso. E o André
Eles.
Almeida também era, e por aí fora.
Exatamente. Agora, Teixeira, pergunto-te. Meter aqui um pouco o dedo na ferida, qual que se custou cerca de, ou custará ao Benfica cerca de 30 milhões? Foi 25 mais 5, salvo erro. Qual que se faz parte neste momento dessa expectável melhor dupla do meio-campo do Benfica?
Não tenho grandes dúvidas. Não me parece que haja outro jogador no plantel com as características, com as capacidades que ele tem, sobretudo no que diz respeito ao passe vertical.
Passe progressivo, como agora está na
Ele,
moda, não é?
sim, atenção que
Acho que
ele
ele.
lidera todos os rankings de passes.
É verdade, é verdade, é verdade.
Ainda não tem aquela capacidade
Não, só desculpa interromper-te. Quando o Pardal existe é internacionalmente, nas top 5, incluindo a Liga Portuguesa, exatamente.
Sim.
Ainda lhe falta se calhar alguma progressão com a bola. Em progressão com a bola não tem sido decisivo, mas se o rendimento ainda não está à altura do que pagamos por ele, parece-me a mim que é derivado mais do fator coletivo, ainda não estar otimizado.
Sim, mas repara que
Mais do que
Enzo, ano passado, também não era um jogador de conduzir bola, era distribuir, não é?
certo, eu só dei um pormenorzinho, não acho que
Certo,
isso seja
certo.
decisivo.
Mas voltando a interromper, desculpa se estiver a ser demasiado intromissivo.
Sim,
Não
sim.
pensas que não será o trabalho defensivo de Coxo que ainda está por limar? Ao contrário de um João Neves com um Florentino, por exemplo?
Sim, ele não está ao nível que era expectável dele, sobretudo pelo valor, pelo aquilo que ele custou, não é? Mas não diria que não deveria ser aposta, porque eu
Certo.
não vejo no plantel outros jogadores tão bons como ele, até porque o João Neves é um pouco diferente.
Certo.
O Florentino, quando tem entrado nestes últimos jogos, tem sido terrível, na minha opinião, tem estado muito mal, e portanto. Parece-me, tirando, claro, eu já nem estou a colocar aqui, pode-se colocar Austin no meio campo, porque isso era o que eu gostava de ter visto no início da época. Mas como já percebi que isso não será a grande hipótese, parece-me que é a aposta certa. Acho que é preciso, lá está, estabilizar o coletivo
Se é que vai ser hipótese, não é? Se é que vai ser hipótese para o meio campo.
para que todo o plantel jogue melhor, todos os jogadores individualmente joguem melhor. É o que me parece que falha neste momento.
O famoso coletivo que Pedro Teixeira tantas vezes falou ano passado, que este ano está um bocadinho.
É
Temos
verdade.
as linhas vermelhas em alguns setores, isto
Exato.
apelando ao Ultimate Team. Eu queria que continuasse a chamar-se assim, agora no UFC 24, Ultimate Team. Tu é que saberás, Teixeira, tu é que és o fifeiro.
Não jogo, mas sim.
Estou a brincar contigo.
Acho que é.
Pedro Pardal, durante esta pausa, Artur Cabral mostrou o corpinho no Instagram. A verdade é essa, quase que é aqui uma validação da sua não pança, ou da sua não tão criticada pança. Estará apostado Artur Cabral em seguir carreira como influencer? Ou, mais a sério perguntando, continuará a justificar-se a ausência dele como titular? Depois desta pausa, continuaremos nós a ter paciência para. Então, um jogador de 20 milhões que aparentemente foi contratado por Roger Schmidt ou não, até como agora saiu uma notícia última, recentemente, que aparentemente foi uma contratação da estrutura, mas seja como for, continua a justificar-se a ausência de Artur Cabral?
Não, para mim não faz sentido ele não jogar pelo menos mais alguns minutos, não é? Salvo erro com o Estoril, não entrou, pois não?
Eu
Voltou
creio
a
que
não entrar.
não, eu creio
Pois,
que não,
entrou o
mas
Musa, foi o Musa que entrou, sim.
o Tusa.
Eu acho que se ele não, por exemplo, se ele não for titular agora com o Lusitano dos Açores, então já não percebo nada disto,
Perdes a
sinceramente.
esperança em Artur
Perco,
Cabral se ele não for titular?
não, perco a esperança é no Schmidt, no lugar do Artur Cabral, porque o coitado do Artur Cabral só joga se meterem lá dentro, não é?
Certo, certo, certo. O que é que será passado? Qual é a tua hipótese? Aqui, o Pedro Pardal no seu gabinete, com papéis e ligações teóricas, qual é a tua hipótese para este gajo não jogar?
Eu acho que o Schmidt ainda não está contente com o nível físico dele, pelo menos pelas declarações que fez. Já não me recordo qual foi o jogo que eu estava a fazer a conferência de imprensa. Sei que o Schmidt disse qualquer coisa que os jogadores só jogam se estiverem top, top, não é?
Top, top.
Portanto, considero que para ele, se calhar, o Artur Cabral ainda não tem o índice físico que ele pretende ver no ponta de lança, não é? Daí também, se calhar, aquele trabalho extra do próprio Artur Cabral. Isso também só mostra que ele está empenhado, não é? Em ganhar esses indícios físicos necessários para ser o ponta-de-lança titular do Benfica. E como já disse, espero que ele seja agora o titular contra o Lusitano nos Açores, porque acho que é o jogo ideal para ele ter a oportunidade para mostrar que tem qualidade. É obviamente um jogo contra um adversário muito mais fraco, não é? Em teoria e na prática, que o Benfica. Tudo o que ele está para marcar 5 golos nesse jogo, que não fará dele logo o melhor ponta-de-lança do mundo, mas pelo menos ganhará um pouco mais
Isso seria bom
de
sinal.
ritmo, não é? Ganhará confiança se marcar, e acho que tem que ser, ele tem que ser já a aposta, tem que ser já a aposta, porque tudo indica que ele será o ponta-de-lança mais dotado do Benfica, portanto, está mais que na hora de lançar o Artur Cabral em definitivo.
Aqui, só uma pequena provocação, algumas, já não me recordo, era uma peça da bola, salvo erro, não me recordo agora com precisão, uma peça que indicava que Artur Cabral havia sido uma contratação da estrutura e não necessariamente Roger Schmidt, apesar de ser um jogador identificado no passado por Roger Schmidt. Haverá aqui alguma justificação, Roger Schmidt um pouco contrariado com este jogador, ou não faz sentido nenhum, um jogador que custa 20 milhões tem que jogar ponto final?
Não acredito nessas teorias de conspiração. Para já
Não,
não.
mas parece um indicador que foi um jogador contratado pela estrutura. Agora, isso
Mas
terá essa ligação
qual é o
com o.
indicador?
Não, é um. Bom, essa é uma informação do jornalista, agora podemos
Pronto.
questionar, mas não me surpreenderia, isso acontece mais do que 1000 vezes. Atenção, a estrutura é indicar um jogador. Mas
Sim, está
a
bem,
minha
mas.
pergunta é: fará isso justificação? Será justificação para
Mas.
encostar um jogador? Ou é só.
Não, o jogador não
Porque é
está
isso que tem
encostado.
sido dito.
Eu
Pois,
acho que o
também é
jogador não
verdade.
está encostado, não parece,
Seria
sinceramente.
muito estranho que, mesmo sendo uma contratação da estrutura, entre aspas,
Era ser pô,
o
vale o
Roger Schmidt
treinador.
não validasse.
Com
Claro.
certeza, sim.
Claro, exatamente. Eu acho que não há aqui nada ao nível de encostar o jogador. Não me parece que seja esse o caso. Aliás, já tivemos o caso do João Vítor, que não foi encostado em definitivo, mas foi alvo de uma reprimenda e foi assumida pelo Schmidt. Portanto, acho
Sim.
que já temos esse exemplo para saber que se quando houver algum problema desse tipo, o próprio treinador não tem problemas em dizer o que se passou
Certo, certo.
e porque o fez.
Já
Aqui
agora
neste caso acho
pergunto
que não há nada
se
disso.
concordaste com esse comportamento, Roger Schmidt, também lhe pediram, enfim, foi um pouco, foi tema suscetível de pancadaria na cabeça de Roger Schmidt. Concordaste com essa tomada de posição do treinador?
Em relação ao João Vítor,
Correto.
acho que sim, então, se o jogador não se empenha, tem que ser, quer dizer, tem que ser chamado a atenção, não é verdade? E entretanto já foi reintegrado,
Ah,
acho que já jogou, fez agora um jogo,
na B,
fez
creio eu,
um jogo
ou amigável,
treino,
sim.
um jogo de treino, e o jogador até marcou um gol, portanto acho que está solucionado. Foi repreendido, como toda a gente tem que ser repreendida quando não está a dar tudo o que tem que dar, pronto.
Sim. Aqui já houve um tema que já abordámos, que era a questão de Ramos, não termos um jogador com as características dele e que poderá também passar por aí um pouco do desacerto do Benfica. Pedro Teixeira, antes de irmos a Roger Schmidt, porque está prometido falar desse Estoril Benfica, talvez tenha sido um pináculo ou o Mount Apex do Benfica deste ano, o que se passou em Estoril. Este Benfica, apesar de tudo o que possamos apontar a Roger Schmidt, a verdade é que continua a desperdiçar muito. Nesse Estoril Benfica, apesar do jogo se ter complicado, o Benfica na primeira parte desperdiçou muito. E aqui apontamos o alvo, Tengstedt, que teve ali várias bolas que poderia ter resolvido melhor. Nessa primeira parte, um rol de oportunidades desperdiçadas. O ano passado, nós elogiávamos muito a eficácia. O Benfica era muito eficaz, o ano passado, na figura de Gonçalo Ramos, mas não só, João Mário e, de resto, todo o Benfica, enquanto coletivo, era muito eficaz. Marcava muitos golos com poucos remates, a verdade é essa, quase no decorrer de toda a época, podemos dizê-lo. Está tudo assim tão mal no Benfica, Pedro Teixeira, ou este desacerto na finalização também acaba por expor os pontos menos bons do Benfica, a começar na rotação de Schmidt e outras lacunas que já aqui falámos que o Benfica permanece em mostrar em campo? O que é que te parece esta questão do desperdício?
Eu acho que o jogo de Estoril não foi só uma questão de desperdício, tudo foi muito mau. Não foi só o facto de Tengstedt ter falhado aquelas ocasiões e outras que houveram ao longo do jogo. Acho que toda a equipa esteve manifestamente mal. Foi um jogo muito, muito abaixo do nível que é exibível até para este Benfica. Mas, ainda assim. E vamos bater sempre ao mesmo ponto. O facto de termos aquelas posições que ainda não estão otimizadas, vamos chamar-lhe assim. de termos um lateral direito que não tem um substituto e por não ter um substituto, mais uma vez temos que adaptar o Austins agora à lateral direito. Não temos um ponta-lança que fez 5 jogos seguidos. Eu neste momento só queria isso, só queria, seja ele quem for, gostava que tivesse essa estabilidade. Porque não é em 3 jogos que tu consegues ganhar a confiança e os índices físicos até necessários para te assumires e
E
para demonstrares todo o teu valor.
rotina de jogo também, claro.
Rotinas, etc. Com o Arthur ainda é diferente, porque acho que ele está. Não, ele a jogar 20 minutos cada vez não vai ter capacidade para chegar ao nível que o Schmidt alegadamente, ou segundo o que ele diz, pretende dele. Portanto, não entendo também porque é que ele não jogou com o Estoril. Tendo em conta que não jogou a Musa, não é? Porque é que ele escolhe o Tengstedt
É uma
e
grande
não.
incógnita, não é? Porque tem que estar no último jogo antes da pausa, não é? É
Não
uma
sei,
incógnita,
não
não é?
consigo entender. E apesar de concordar com o Pardal que deveria jogar de facto no próximo jogo o Arthur, tenho até algumas dúvidas que venha a acontecer. Parece-me que o que vai acontecer poderá ser o Roger Schmidt. Até em virtude de termos tido uma exibição menos boa no último jogo, antes das seleções, eu acho que. Tenho um feeling, e o Roger Schmidt tem-me contrariado sempre,
É
nas
verdade.
últimas. Não, tenho um feeling que ele vai pôr a carne toda no assador, e não sei se a carne toda no assador na cabeça do Roger Schmidt e significa ter Artur Cabral na
Não
frente.
sabes se o Cabral é entre recote, não sabes.
Mas, voltando à tua questão, respondendo muito diretamente, se eu acho que o facto de estar a ver muito, de estarmos a falhar muitos golos que tem gerado esta falta de, vamos chamar, pronto,
Certo,
resultados têm
certo.
sido positivos, não é?
Certo.
Mas se é a base para as críticas que temos feito ao Benfica, acho que não. Acho que não, acho que, não sei se vamos aprofundar essa questão do Estoril, mas o Estoril houve várias outras falhas. Porque eu
Mas
não acho que tem sido tudo mal, atenção, acho que o Benfica não
correto, correto. Mas
deixava de
insistindo
ser.
nesta questão, isto porque há uma liga que contempla 34 jogos, terá forçosamente jogos difíceis, ou jogos que parecem fáceis que se vão ver e são difíceis, sobretudo jogos fora.
Sim.
O acerto, atenção, não estamos a falar de uma bola desperdiçada quando está 3-0 ou de uma bola desperdiçada quando está 0-0. E tem-se repetido além do jogo deste Estoril Benfica. Estes jogos que se revelam difíceis não ficariam mais fáceis, não simplificaríamos a nossa tarefa ao ter um pouco mais de acerto na finalização? Tens
Sinceramente,
sentido o Benfica, tens sentido o Benfica, um Benfica grande? Que é, e uma equipa grande também é matar jogos,
não é.
resolver estes jogos difíceis marcando cedo, por exemplo.
Mas não é propriamente por falhar golos. Não acho que seja a diferença. O que diferencia, por exemplo, do Benfica do ano passado, não acho que seja não marcar golos, sinceramente. Acho que há muito mais aí.
Não, claro, atenção,
Há
percebo
muito
também,
mais.
percebo.
Por exemplo, o Estoril também falhou golos, mas numa bola ao poste, salvo erro.
Sim.
Quer dizer, e até podemos ter sido lá com um resultado bem pior, que não fosse até o empate. Podíamos ter perdido o jogo. A verdade é essa. Eu sei que nós criamos mais oportunidades até que na mesma altura da época passada. Já li, já vi essa estatística. Mas não consigo resumir a nossa falta de qualidade de jogo ao facto de não termos um ponta-de-lança ou
Bom,
outro
mas a
jogador
minha
qualquer que tenha.
pergunta era se estes desperdícios constantes em jogos destes não acabam por expor estas limitações do Benfica.
É isso, acho que não. Acho que, é expor. Obviamente que tu, quando produzes menos, se tens menos qualidade de jogo, se não. Se ainda por cima não finalizares, não fechares
Mas a
as
pergunta é mesmo
ocasiões
essa. Eu
que tens.
quero mesmo insistir nesta questão. O Benfica está mesmo a produzir menos do que o ano passado? Será? Será que
Eu
está a
acho que.
produzir menos? O Benfica
Eu
tem o
não.
melhor ataque do que o ano passado. Desperdiça golos cantados. No entanto, continua com o melhor ataque em relação ao ano passado. Percebes o que eu quero
Opa.
dizer? O Benfica não está a produzir
Não.
demasiado e a falhar demasiado?
O Benfica, por esta altura da época passada, produzia menos ocasiões de golo. É o que a estatística nos diz, correto? Pronto.
Não sei,
O
não
que
sei.
eu acho, mas eu não sou o gajo que critica o Benfica, que fez excelentes exibições, na minha opinião, no início da época. Não sou esse gajo. Agora,
Sim.
acho que fez uma terrível segunda parte contra o Inter Milão e acho que
Sim.
fez um terrível jogo contra o Estoril. São dois momentos, os últimos dois momentos. Os outros eu não sou propriamente crítico, atenção, por isso custa-me ter essa análise mais abrangente, negativa neste caso. Não
Certo.
consigo. Acho que falhou muitas outras coisas no, no, nestes dois jogos. No, nestes dois jogos, sobretudo com o Inter, claro que é um jogo de outra dificuldade, e do Estoril. Sendo que foi, nestes dois momentos senti que foi dos piores momentos exibicionais da era do Roger Schmidt, sinceramente.
Sim.
Independentemente dessas falhas, pá, pronto.
Isto, no limite, se calhar traduz-se naquilo que dissemos logo no início. Não há um ponta-de-lança e a estrutura do Benfica, do 11 do Benfica, continua frágil. Ou seja, quando não marcas, é óbvio que causas stress sobre o resto, não é? Suponho eu.
Sim, mas pá, foi tão visível uma falta de capacidade, até de nível defensivo. O Estoril esteve mais próximo de marcar na segunda parte do que o Benfica, a dada altura.
Sim.
E isso não pode acontecer, não é? Tipo, não era o Benfica que estávamos habituados na época passada e no início desta época. Acho que
Olha,
não foi condizente.
até o Gegenpressing não se tem visto tanto. A verdade é essa, que tanto falámos disso, o Gegenpressing. Pedro Pardal, o teu take nesta questão?
Sinceramente, perdi um bocado, mas
Sim, falamos muitas coisas, não é?
eu concordo, no geral, concordo com o que o Teixeira estava a dizer. Acho que o Benfica nos últimos dois jogos é que realmente tivemos muito diferentes daquilo que éramos o ano passado. Fizemos um péssimo jogo em Itália, com o Estoril também não fizemos um grande jogo. Aliás, até foi um jogo muito um bocado sofrível, principalmente por causa de. Pelo menos a mim, o que me custou mais foi ver o Benfica na fase de recuperar para a defesa, demasiado permeável. O Estoril
Sim.
passava pelo nosso meio-campo, trocavam a bola à vontade, saíam em contra-ataque sempre à vontade. Mais uma vez o problema dos jogadores do Benfica não fazerem faltas quando deviam fazer. É isso é que me causou ali um bocadinho mais de aflição, porque parece uma equipa ser um pouco com falta de agressividade, estás a ver?
Sim.
Eu acho que isso tem-se visto em alguns jogos do Benfica, mesmo naqueles que temos jogado bem, porque já jogámos bem este ano. Essa fase de defensiva, acho que falta agressividade à equipa. Agora, eu não sei, estavas a dizer que o Benfica tem mais golos nesta fase da época em relação à época passada?
Não, okay. Oportunidades de gol.
Não,
Oportunidades
mas eu
de gol.
creio que até concretiza mais. Epá, eu já não sei
Mais
se
jogo.
com o jogo do
Pronto, pronto.
Estoril se mantém de pé, mas era perto disso, sim.
Sim. Mas aqui com o Estoril, até o que além dessa parte defensiva, foi até a construção. A própria construção do Benfica foi sempre muito aos soluços. Parece que quase não havia uma jogada com o princípio, meio e fim.
Certo.
É tudo, muitos passos falhados, passos precipitados, falta um bocado, muita desinspiração geral da equipa. Isso parece que o ano passado vimos muito, foram raras as vezes que vimos o Benfica assim. Se calhar um período ou outro, num jogo ou outro, e tirando aquele jogo em Braga, pronto, que todos concordamos que foi o pior jogo do Benfica o ano passado, mas de resto ficámos por aí. Agora, este ano, mesmo em jogos que até jogámos bem, ganhámos e ganhámos com toda a justiça, houve sempre períodos em que a equipa se desligava e nasceu com o Estoril, então acho que nunca estivemos ligados. E é isso é que me está aqui a deixar um bocadinho apreensivo, apesar de só estarmos a um ponto do primeiro lugar. Queria que nesta fase da temporada a equipa já estivesse mais consistente do que aquilo que me parece estar, sinceramente.
Sim. E é uma pergunta que nós queremos mesmo que se resolva positivamente, porque o Benfica tem muita margem de progressão, não é? Já vimos o
Claro.
Benfica fazer muito melhor, mas
Sim.
tardamos a chegar a esse nível. Eu temo que não cheguemos a esse nível, estás a ver?
Eu
Estamos
não
no
vou tão
início.
longe. Não vou. Sim, sim,
Mas
sim.
é uma hipótese
Eu.
em cima da mesa. Eu tenho mesmo receio disso, pá, sei lá, não
Isto às
desiludamos.
vezes, estas coisas, às vezes basta fazeres aí um, dois ou três jogos assim seguidos,
É verdade.
consistente, estás a ver?
Sim.
Ah, e o coletivo volta a ganhar aquela
Sim.
fluidez e as coisas correm. Já vimos tantos casos desses,
Olha,
portanto.
eu lembro-te da época 13-14, recordaste-te, a época começou quando ganhaste ao Porto na Luz, depois do Eusébio morrer.
Pronto, pronto.
Essencialmente foi aí que a época começou.
E há vários casos, não só do
Sim, sim,
Benfica,
sim, sim.
estou.
Aliás, até
Acho.
15, 16, sim.
Sinceramente, acho que a época do Benfica, é assim, olhando ao nosso plantel. É verdade, estamos desequilibrados na direita, só temos um lateral direito, a questão ponta-de-lança ainda não está definida e o meio-campo ainda está irregular. Mas mesmo assim, olhando para o nosso plantel, que é um plantel riquíssimo e com o que falta jogar, eu só tenho a certeza que o Benfica vai melhorar, sinceramente.
Certo.
Mas aí estou 100% confiante que o
Muito
Benfica
bem.
só vai melhorar.
O Pardal está confiante, nós ficamos confiantes.
Pronto, acabamos já por aqui.
Benfica, caro ouvinte, apelamos à sua memória da época 13, 14 e 15, 16, do Tri. Também começámos tarde, encarreirámos muito tarde naquela célebre época de Jorge Jesus no Sporting, a primeira, e com o Rui Vitória também. Essa época, que de resto foi muito intensa e aguerrida. Meus amigos, para fechar esta primeira parte do episódio, ainda com o Roger Schmidt. Porque apesar de tudo bater nele, virou passatempo, Pedro Pardal. Pergunta, é uma questão complexa, Ok. Eu não sei como colocar esta pergunta, porque eu não consigo fazer uma leitura e um diagnóstico deste momento que Roger Schmidt está num mau momento de forma, potencialmente, ok? Mesmo na relação com a imprensa. É sinal de nervosismo que Roger Schmidt começa a indicar. Eu lembro daquela resposta na Flash Interview, que eu confesso que eu só tive contacto com ela a primeira vez por escrito, eu não tinha visto, mas quando vi. Não se dá uma resposta daquelas, mas pareceu mais em tom de brincadeira do que a querer ser mau com o jornalista. Seja como for, não é habitual em Roger Schmidt ter este tipo de abordagem. Qual é esta razão para este mau momento de forma com a imprensa, se quisermos, na gestão da comunicação? É frustrado porque, apesar destas mexidas que tem promovido na equipa, a equipa continua a rolar, como aqui também já falámos, neste nível exibicional muito abaixo. É apenas gestão da sua própria imagem, tentar ter aqui uma abordagem diferente. O que é que se passa neste momento da época de Rogério Love?
Tendo em conta que aquilo foi na Flash Interview a seguir um jogo que, apesar de eu dizer que foi, não sei se foi nesse jogo até já estou um bocado perdido, mas ele
Foi.
falou
Disse que foi um bom
na
jogo.
abordagem,
Sim.
né, e que foi a abordagem correta e que o Benfica esteve bem. Eu acho que no fundo ele diz essas coisas, mas ele, epá, ele, melhor do que nós, sabe ver quando a equipa joga bem e quando não joga, não é? E quando há um problema e quando não há. Portanto, apesar de tudo, ele quer defender a equipa, não é? E passar confiança aos jogadores que estiveram bem e tal. Mas por outro, depois também, no final do jogo, que ele de certeza viu que as coisas não correram bem, não é? E levar com as perguntas dos jornalistas que fizeram a pergunta correta, que às vezes até não fazem e que deviam fazer mais vezes, quando acontecem estes casos em que o Roger Schmidt leva novamente muito tempo a mexer na equipa. Eu acho que acabou por ser um misto ali de frustração com o que ouvi da equipa, que não resultou com as mexidas que fez, e depois não é aquela situação em que tu não sabes que aquilo tá, é correto, não é? O que a outra pessoa está a dizer,
Certo,
mas no fundo estás irritado também com o que aconteceu e não queres estar a admitir
certo. Certo.
que a pergunta é correta, que o jornalista tem razão. E então acabou por ficar um bocado frustrado e mal, não é?
Certo.
Acabou por ter aquela resposta que eu também não gostei nada, porque eu acho que nenhum treinador deve responder assim aos meios de comunicação social, ainda por cima quando o jornalista até foi correto na forma
Sim.
como fez a sua pergunta.
E algo que é pouco habitual em Roger Schmidt, não estamos habituados a este tipo de comportamento,
Sim.
não é? Será também, Pedro Pardal, alguma frustração porque, ao contrário deste jornalista que até fez uma pergunta correta, têm sido feitas muitas questões incómodas, injustificadas a Roger Schmidt? Ele está a sentir que bater nele virou passatempo?
Tal como nós, ele provavelmente também deve estar atento ao que se fala durante a semana, não é? Antes dos
Certo.
jogos, e este ano tem sido Roger Schmidt atrás de Roger Schmidt em tudo o que é programa de debate sobre a nossa liga, não é? Portanto, também acredito que acabe por cansar um pouco, não é? Porque muitas vezes essas críticas também têm sido um bocado injustas.
Vocês acham que ele vê esses programas? Eu acho que ele nem vê nada.
Não digo
Mas
que eu veja,
não é
mas as
para.
coisas chegam à pessoa,
Claro,
não é?
eu acredito que ele é
Está desligado do
aconselhado.
mundo, as
Claro.
coisas, mesmo que não vejas diretamente, acabas sempre
Não.
a saber.
Ele é aconselhado, de certeza absoluta. Imagina, ir para uma conferência de imprensa
Diretamente.
desprotegido sem saber o que é que se vai fazer. Não é? Tipo, olha, vou-lhe fazer A, B, C, D pergunta. Prepare-se porque está a ser dito A, B, C, D.
É
Isso tem que ser
claro
feito.
que eu não acredito que eu veja o Canal 11, por exemplo. Não estou a
Ah,
ver
não,
ali
sim.
a ver o Gordo e o Cândido Costa e mais não sei, e o Tony a falar, como é óbvio, o Carracinha, nele, nem sabe
O
quem é o
gordo.
Carracinha. Mas essas informações de certeza que chegam a ele, quase certeza. Até tal como estava a dizer o Fábio, a preparação para as conferências de imprensa e tudo
Sim.
mais, ele tem que saber o que é que se andou a dizer sobre ele durante a semana, não é?
Teixeira, e há aqui uma questão, e Pardal, que para mim é sintomática de tudo isto. Nós vimos, até por aquele excelente artigo muito completo, o resto da bola, que indicava que o Roger Schmidt roda pouco durante o jogo, mas os 11 ele roda. Estão-lhe sempre a perguntar o mesmo, não só da rotação da equipa a meio do jogo, mas os 11 que lança, estão-lhe sempre a perguntar o mesmo. E não é uma pergunta bem colocada, apesar de tudo. Porque ele roda aos 11, gostemos ou não, da forma como roda, mas roda. Não é? Imagino que também causa alguma frustração e ele tendo consciência que é um tema falado, não me admira que também haja aqui um pouco de. Não estou a desculpá-lo, mas imagino que haja alguma frustração, não é? Suponho.
Sim, e esse é que ele já o ano passado também era muitas vezes questionado sobre o facto de mexer tarde na equipa.
Certo.
Que acho que isso aí também é o que ainda nos incomoda e acho que vai continuar a incomodar sempre,
Mas nesse jogo, mais
porque.
frustrado do que ele, estava eu, de efetivamente ele ter tido uma resposta lenta e ineficaz
Sim,
ao que a equipa estava a jogar.
exatamente.
Eu acho que
Porque o
realmente.
Estoril mexeu primeiro do que o Benfica.
Certo, certo, certo.
Hã? O Estoril até se deu ao luxo de mexer primeiro que o Benfica nesse jogo.
Sim. Pá,
Portanto,
isso foi provavelmente frustração do momento, como dizia,
eu
até
também
foi
acho
logo
que sim.
assim. Não gostou, se calhar, olha, está mal, e não voltar a fazer e seguir em frente,
Sim.
não pode.
Claro, Roger Schmidt, o resto é. Já aqui falámos muitas vezes. Além de na Holanda e durante a sua carreira ser tido como um treinador teimoso, era um treinador muito aceso e heavy metal nas conferências de imprensa. Nada a ver com o que apresentou em Portugal até agora. Portanto, pode ser que esteja aí um Megadeth a sair, a começar a revelar-se Roger Schmidt, que era bastante aceso nas conferências de imprensa. Antes de irmos à segunda parte, onde vamos falar dos jogos que se seguem e outros temas, como o João Neves Vertonghen, que deu uma entrevista muito interessante, e ainda a Rafa, são temas para falar na segunda parte. Antes disso, vamos à Pirâmide Benfica! Já tínhamos
Já me
saudade
disse
destas.
totalizante.
Não, não, não. A pirâmide não é do Quem Sou Eu,
Ah, eu que
atenção.
sou eu, está bem, está bem.
Exatamente. Isso é depois, isso é
Pois,
depois.
está bem, está bem.
A Pirâmide Benfica, a rubrica em que um membro do 15 a 0 traz um pacote de 15 jogadores do Benfica e os outros colegas vão ter que categorizar nas categorias GOAT, lenda, classe, bom, banal e a famosa
Lixo.
categoria lixo. Nós gostamos sempre de pôr jogadores no lixo. Meus amigos, são 15 jogadores. Estão preparados?
Bora.
Vamos.
Meus amigos, começamos com Eliseu. Epa.
Bom.
Grande Eliseu. Foi.
Perdão, está soltinho. Bom.
Eliseu foi bom. Concordo.
Meus amigos, Dimas.
Olha, Dimas.
Opa, eu gostei muito do Dimas.
Grande
Eu gostei muito
Dimas.
do Dimas.
O
O Dimas
Teixeira
é.
vai esperar pela resposta do Pardal.
Não, não.
E aí, isso às vezes o Dimas, o
Isso é
Dimas.
o que tu fazes sempre.
Eu digo
Ora,
primeiro,
o
olha, o gajo.
que é seguir ao
Não, não.
bom para cima?
Quantas épocas é que ele
Classe, é
teve?
classe. Classe.
Três.
Para mim, o Dimas é
Classe.
classe.
Teixeira?
Pá, tendo em conta que.
Ele tinha um boneco lançado pela Bola no lançamento do
Tinha,
Euro
no
de
Euro 96.
96. O Dimas jogou na Juventus. Dimas fez três
Sim,
épocas no Benfica.
saiu do Benfica para as Juventus.
Foi, foi.
Exatamente. Eu sou mais do tempo de acompanhar as edições dele na seleção do que no Benfica. Por isso, vou acompanhar o velhote. Classe.
O velhote, muito bem. Ruben Amorim. Bom.
Ruben Amorim, coitado.
Coitado, fica Ruben
Não,
Amorim,
coitado.
conhecido benfiquista, fez a formação no Benfica e haveria feito muito intermitente, 4 épocas antes de ser emprestado ao Braga e depois volta fustigado por lesões. Fez uma excelente época 13-14.
E
Acho que ele era
lesões e
bom.
constantes adaptações.
Sim,
Mas
sim, sim.
concordo.
Peter Scherer.
Concordo que era num passa do bom, sim.
Muito bem. O brilhante, o imaculado, Aqua. Lixo.
Aquá. Coitado, Aquá.
Era lixo.
Quantos jogos é que ele fez?
Calma. Aqua
Aquá
fez
fez
muitos, mas ele era
quatro
fraquíssimo. jogos, 7 jogos pelo Benfica, distribuído em
Claro.
2 épocas. O gajo era
Isto nem é.
fraquíssimo. Marcou. Até diz
Nem é
irrelevante.
questionável.
Marcou 0 gols pelo Benfica, Aqua.
É irrelevante.
Irrelevante.
Claro que é lixo, claro que
Muito
é lixo.
bem,
Ah,
claro que é lixo.
claro. Ele vem, porquê? Porque era a
É,
ver
pá,
se.
eu lembro do gajo vir rotulado para aí Nova Esperança, angolana, ia ser o novo Eusébio e assim.
Toque não.
Olha,
Ah,
eu tenho só
eu.
que atender aqui uma chamada importante. Espera.
Atendo, atendo.
A sério, a sério.
É o
Então,
Aquá. Fazemos só aqui uma recordação da época da Aquá. A Aquá que jogou no Benfica em 94-95,
Ele
época.
inaugurou o Qatar. Ele inaugurou o Qatar, estou aqui a ver.
Ele inaugurou o Qatar, como assim? Ah, foi para o Qatar, não é?
Será que já ganhava
Ele
dinheiro lá?
passou muitas épocas
Bom dinheiro.
no Qatar, de resto foi onde passou mais épocas depois da passagem por Portugal. Passou muitos anos no Qatar e haveria de impressionante. Depois do Qatar, vai acabar a carreira no Petro de Luanda, onde acaba a carreira em 2009, e ainda fez uma perninha no Nacional de Benguela o ano passado.
Não. Tem
Aquá
42
faz um
anos.
jogo no ano passado,
46.
fez um jogo pelo Nacional de Benguela em
O Aquá ainda
Angola.
joga?
O Aquá jogou um jogo no ano passado. Muito bem, depois
Minha nossa.
deste interregno aqui.
Aquá, irmão de Rasca.
Bora lá.
chamado,
Já
é
tenho
um
aqui
gajo que
uma
chama
encomenda.
Rasca. Meus
Agora,
amigos,
veio uma estátua do Eusébio para a minha casa.
muito bem, bebê!
Ih, lixo!
Bebé foi banal. Ih,
Ei!
foda-se, estás a ser simpático, meu
Ei, ei, ei! Isso
professor.
era a melhor prenda de Natal que o bebê já recebeu.
Piores cruzamentos da história. Este era uma espécie de tarate. Não jogava não sei
Tudo mal,
como no
pá, não,
Benfica.
muito
Não,
pior que o
não,
Tarato.
não, não, não.
O
O bebê é
sim,
muito, muito,
pronto.
muito
Muito
mal.
pior, sendo muito pior que o barato, Tarato, vou pôr lixo. O barato.
Barato,
O
sempre
barato.
ficou barato.
Atenção, o bebé que fez muitos anos no Rayo Vallecano, não sei como, mas bem, ainda lá está.
Era a estrela.
Meu
Era a
Deus.
estrela.
Hugo Leal.
É pá,
O Leal
banal.
foi. Sim. Foi. Eu queria me antecipar a ti, não deixas? Banal também. Pois.
Hugo Leal, ele que disse comigo e sem amigo.
Sim.
Manique, o jogador original, com dois
Manico do
N's.
Benfica.
Sim,
O
Manique.
Manique, o sueco,
O
não é?
Manique,
O
não.
dinamarquês.
Ah, e o
É,
sueco.
sim. O
Ah.
sueco era dinamarquês, já
Era
não me lembro.
dinamarquês.
Já
Já trouxemos o sueco, ou não?
não.
Então
Não,
outra vez o
ele é
dinamarquês.
dinamarquês. Ele é dinamarquês, Manique.
Manique, acho que foi. O Manique, acho que foi bom. Eu
Achas?
sinceramente
Ui.
não me recordo de ver jogar.
Atenção.
Estou-me a basear só nos números.
O Fábio recorda-se.
Eu não me recordo, mas eu punha o gajo em. Eu punha em classe.
Pronto, eu punha bom.
132 jogos, 75 golos.
Pronto, foi bom.
Eu lembro-me da época. Não foi ele que veio cá uma vez jogar, já
Não,
tudo.
isso era o
Isso foi o
Mats Magnussen.
Magnussen.
Exatamente.
Magnussen. Ah.
Que caiu, todo gordo. Deixa para avançar?
Não sei, meu, não sei, mas pronto, vou acompanho.
És um bebê.
Acompanho a vossa análise.
Kulkov!
Não vi o Manique. Devia ser
Kulkov!
bom para um
Já
jogador querer
faleceu,
ficar com o
já
nome dele.
faleceu, Kulkov.
Pois foi. O Kulkov, esse é onde veio jogar. Era bom jogador.
Era espanhol, não era?
Era bom.
Teixeira?
Bom.
Olha, chegou a minha encomenda.
Vai lá.
Faltam quantos jogadores?
Faltam alguns, mas vai buscar a encomenda que eu
Ah,
faço
vai, é
aqui
rápido, é
um
rápido.
lançamento da carreira de Kulkov. Jogou nas épocas 20, 91, 92 até 93, 94. Foi campeão pelo Benfica. Ele era, caro ouvinte, ele era médio.
Russo.
Era russo também. Pertenceu à União Soviética e depois à Federação Russa. Um jogador que foi campeão pelo Benfica, mais tarde
Do
haveria por
Porto.
representar, não, não, pelo Benfica mesmo, pelo Porto também terá sido campeão. Fez 27 jogos, marcou 2
Sofreu
golos.
desse mal, ter esta
Sim.
bipolaridade.
Haveria, enfim, a sua última época foi em 99-2000, pelo Alverca. Eu confesso que não sei quando é que Kulkov faleceu. Faleceu em 2020. Não sei se foi pela pandemia, por Covid, mas Kulkov faleceu em 2020, portanto, aqui. Um minuto de silêncio enquanto Pardal vai. E estás-te a rir.
Então, que é estúpido, mas com todo respeito pelo Kulkov, claro. Mas...
Kulkov teve o prazer de representar a União Soviética e ainda a Federação Russa, é curioso.
Curioso.
Foi treinador no Spartak Moskva, no Tom Tomsk, parece aquela marca dos GPS, Tom Tomsk.
Yes. Mas qual é o próximo? Podemos já fazer a antevisão do
O
próximo.
próximo jogador é um jogador que o Pardal creio que gosta, é o Juran. Juran ou Juran, nunca foi claro, é como o Félix, não sabemos se é Félix, se é
Ah,
Félix.
peço desculpa.
Sérgio Juran, Pedro Pardal. Era bom.
Trouxeste aqui
O Juran
uma
era bom?
temática
O Juran
de
era bom.
leste.
Ok, Pedro Teixeira?
Do
Pedro Pardal,
conhecimento.
só para saber,
Erga
nós fizemos um.
Juran.
Juran, fizemos um minuto de silêncio ao Kulkov quando fores buscar a.
Que durou cerca de meio segundo.
Está até o
Pronto.
Teixeira a sorrir. Juran, Pedro Teixeira, rápido.
Era bom, muito bom.
Muito
Esse
bom. Acho que atropelou alguém aqui no Porto ou bateu com o carro aqui no não,
Porto. Foi assim uma cena, uma história um bocado mal
conturbada
contada.
mesmo, exatamente.
Sim.
Juran, então é bom a todos?
Era bom. Eu gostava do Juran, era bom.
Nelson, no defesa direito.
Ai, o Nelson começou muito bem no Benfica, lembro-me disso.
O Nelson está a oscilar entre o banal, mas depois foi para o bom. Estava
Pois.
no bom, no banal foi
Não,
bom.
até
Foi ao
acho que foi o
contrário.
contrário.
Pois
Sim.
foi.
Acho que ele até começou bom e depois caiu para o banal.
Não, sim,
Mas eu
no
vou
geral.
deixá-lo no bom. Vou deixá-lo no bom.
Sim, Nelson.
Grande golo em Manchester.
É verdade. E bons cruzamentos que ele sacava muitas vezes.
Sim.
Mantorras.
Mantorras era bom.
No geral foi bom, sim.
Sim.
Opa, Mantorras era
Foi
muito
pena
mais do que
aquela lesão.
futebol, não é? Eu acho que
Mantorras era uma
Mantorras.
máquina, meu. Era uma máquina.
Era.
Antes da
Sim.
lesão, antes da lesão.
Era, era. gajo tinha um
Mantovas
potencial
prometia
enorme.
muito, meu, prometia.
Acho que o Mantovas representou muito o benfiquismo, além do futebol. Mas se formos honestos e nos cingirmos única e exclusivamente ao futebol jogado, até pelas lesões todas que ele teve, não terá passado do bom, sim.
Sim, nunca vou esquecer aquele
As
golo
lesões limitaram completamente.
no Algarve contra o Estoril, que nos deu a vitória muito importante no rumo ao título 4-5, e depois alguns golos que foi marcando, incluindo aquele
Já
golpe de karaté
todo arrebentado. Já todo.
em Vila de Conde contra o Rio Ave, aquele, não sei se recordam, aquele golo que ele vai com o pé à cabeça quase do jogador e marca esse golo. Cabo de Vila!
Isso aí
Para mim.
é irrelevante como o Aquá, praticamente.
Para
Cabo
mim foi
de Vila.
banal no Benfica.
Quantos jogos é que ele fez?
Eu estava à procura da página dele, mas não encontro. Cabo de
Pai
Vila.
20.
Ele era Cabo de
Yes.
Vila.
Quantos?
Pai 20.
Não.
Não, o Cabo de Vila faz 12 jogos com o Benfica.
Pronto, não foi muito longe.
Então colocamos
E
onde?
nos
Cabo de Vila?
melhores, acho muito. Quem não
Eu
lembra dele
meto em
quase jogar?
banal porque ele era campeão do mundo, pá, e
É pá,
teve
eu também
aqui.
meto em
Não, mas
banal. E
no
ele era
Benfica é
bom
banal.
jogador.
Sim.
Atenção. Mas o
Mas
Benfica
lixo
praticamente nem jogou.
foi irrelevante, sim.
Sim.
Chegou tarde já o
Sim.
Benfica. Weldon! Para fechar,
É
temos
pá,
que.
banal.
Ok?
Banal.
Era banal, sim.
O Elban que marcou alguns golos importantes. Era rotulado pelo Jorge Jesus como um jogador
Eu
único.
lembro que ele marcou dois golos, já não lembro onde é que foi, assim que começamos a
Académica.
perder na
Académica.
Académica.
Não. Naval.
Estudou.
Naval.
Naval,
O
não lembro.
Naval? Ok.
Estávamos a perder 2-0 e acabamos a primeira parte a ganhar
Exatamente,
3-2.
4-2. No
E
4-2,
ficou
não foi?
4-2, sim. O Elban pomos então em quê? Banal.
Banal.
Pá, tem que ser banal, não está ali no lote dos.
Medi Carcela.
Uh,
Estas reações do Pardal.
lixo,
Eu acho que é banal também.
ele tem o mérito de ter feito aquela assistência para o gol do
Desengonçada para o
Jonas.
Jonas, sim.
Agora,
Eu acho que é
o
banal. Acho
futebol
que é
que
banal.
sabe, 29 jogos, 3 golos, 6 assistências. Na única época para o Benfica, Carcela.
Sim.
E fechamos com Darwin.
Já trouxemos o Darwin também, não foi?
Não importa, eu quero ver o Teixeira.
O Darwin, para
O Darwin
mim,
foi bom.
Ui!
olha, estás a ver, e depois falas de mim.
Polémica. Vamos lá,
Não é
Teixeira.
polémico, ele, enfim,
Ele fez a última época dele, foi muito
também, né?
boa. A primeira época foi muito
Pois
irregular.
foi,
Portanto,
pois foi.
resumindo, foi bom.
É isso, eu considero bom e é um bom. Eu ponho em bom no centro do bom, não ponho um bom a roçar a classe. Epá, eu sei que os nossos ouvintes me
Vê?
vão
Então
pedir a
pronto,
cabeça.
estamos todos de acordo. Está
É.
fechado.
Porque Darwin, apesar de tudo, tinha problemas cognitivos. Avançamos, meu caro
Olha, quem me
ouvinte.
dera ter o Darwin neste ano.
Ah, sim, por acaso é verdade, sim. Pese embora, enfim, é uma
Preferia os
realidade.
problemas cognitivos dele do que os problemas futebolísticos do Tankstead, por exemplo.
Sim. Não, e alcoólicos, tenho que ser, a verdade é essa.
Sim.
E alimentares. Enfim. Meus amigos, temas avulsos nesta segunda parte, que vamos depois concluir com a rubrica Quem Sou Eu. Avançaria aqui com aquilo que se segue para o Benfica. Pedia aqui celeridade nas vossas acutilantes observações. São três jogos que aí vêm em 8 dias. Lusitânia dos Açores para a Taça, fora. Real Sociedade para a Champions em casa. Lembro que André Silva falha por lesão. E Casa Pia em casa para a Liga. Meus amigos, são três jogos. É um rebuçadinho daquilo que continua a ser uma fase infernal do Benfica, que vai culminar no mês de janeiro, de dezembro, com deslocações muito difíceis da Liga dos Campeões e depois Braga fora, Caribeu e Sporting em casa. Pede-se um Benfica diferente e mais acutilante, Pedro Pardal, nesta fase que segue estes três jogos.
Um Benfica forte, um Benfica consistente e um Benfica mais regular. Acho que estes jogos, começando com a Lusitânia, eu acho que também estou um bocadinho, vou quase um bocadinho na senda do que o Teixeira disse. Não sei se ele vai jogar com o melhor 11, mas acho que ele vai jogar pelo menos para ir com umas 5 ou 6 peças daquelas que têm sido mais vezes titulares este ano. Acredito mesmo. Já aí há um tempo li um artigo qualquer em que falava que o Schmidt tinha tido uma experiência má, alguns, já não sei em que equipa
Sim,
foi.
numa taça.
Sim, numa taça, porque rodou muito e aquilo correu mal, e então daí para cá nunca mais foi capaz
Ah,
de, mesmo com adversários mais fracos,
ok.
fazer assim muitas alterações. Portanto,
Pouco
olhando
estranho.
ao nosso momento, ao último jogo que fizemos e ao facto desta pausa também que aconteceu agora. Acredito que ele vá apostar pelo menos metade da equipa vai ser a habitual. com a vitória, isso obviamente que é um jogo importantíssimo, temos que ganhar, não é? Acho que o Benfica este ano também tem que fazer da Taça de Portugal uma prioridade.
Sim, já agora, no passado tivemos problemas com, ajuda-me, com uma equipa.
Foi o ano passado, foi com o Caldas.
O Caldas, que foi até aos penaltis, de resto.
Há aqui, há aqui um dado importante, desculpem-me contribuir, ou por outras palavras interromper, é que desta vez, novamente, as equipas sul-americanas voltam a jogar na madrugada. Aliás, o Brasil.
Mas o Otamendi já
Não.
voltou, não foi?
Ah, já?
Parece que tinha visto que ele já tinha voltado, não foi? Ou então viu mal, não
Pois.
sei.
Pronto, se, não, por acaso desconheço, mas
Pois.
a Argentina joga hoje às 3 da manhã
Ok.
e o Brasil provavelmente o mesmo, não
Jogou
confirmei.
o Peru.
Portanto, o que significa que. E o jogo é na sexta, atenção.
Pois.
O jogo é sexta-feira.
Então.
O que significa que provavelmente, pelo menos esses jogadores, ele
Esse André,
deverá,
não
não
acredito que
sendo um
jogue.
jogador tão importante, não deverá contar com eles. De resto, também não espero grandes alterações. Acho que o Roger Schmidt vai tentar garantir que a equipa não só joga bem, como vence, sem qualquer margem para dúvidas. Até
Exatamente.
porque o ano passado, quando estávamos estáveis e a jogar bem, ele não promoveu grande rotação na taça. Não esperaria agora, neste momento, que ele o fizesse.
Eu com o Caldas,
E
eu lembro que
se
o
calhar é o
Enzo
momento em que.
jogou, por
Diz, diz.
exemplo, o jogo todo com o Caldas. Estou-me a lembrar
Calas
assim de
ou
cabeça.
Corzinho?
Com o
Talvez
Caldas.
Corzinho.
Com o Caldas.
Caldas, pois.
Sim.
Mudou nesse jogo o guarda-redes, depois arrependeu-se e não mudou mais.
Sim.
E pronto. O Fábio está aborrecido, caros ouvintes.
Contributo.
Sim. Eu estava agora a ver aqui o texto do João Neves, a sua declaração. Não sei se ficou correto dizer. O João Mário não foi como um pai, mas também foi importante. Estava agora aqui a ver. Não teve utilidade nenhuma dizer isto. Só esta parte.
Sim, essa parte foi um bocado. Mas diz vá, também o
Mas
ainda é
pronto,
um miúdo.
é um miúdo, é um miúdo. Desculpem, perdi-me na vossa conversa, o Teixeira. Enfim, mas sim, Liga dos Campeões é importante, Casa Pia fixe. Bom, sim, muito obrigado. Mas amigo, mas esse jogo a meio da semana com a Casa para a Liga dos Campeões, que a Real Sociedade. Já falámos aqui, já insistimos muito nesta questão.
Não, e depois foi como fui interrompido na esquerda Real Sociedade.
Ah, então, força, 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 força.
Eu acho que com a Real Sociedade esse jogo será, pá, dos mais importantes, se calhar, que vamos ter até jogarmos com o Braga e com o Sporting, lá está. Porque estamos numa situação em que o Benfica precisa urgentemente fazer pontos. E jogando em casa, temos obrigatoriamente de ganhar esse jogo com a Real Sociedade, senão já vamos à Espanha já praticamente sem hipóteses nenhumas de passar do grupo, como é óbvio. E pronto, isso que jogamos com o Casa Pia é para ganhar também, como é óbvio. Jogamos em casa também, são dois jogos seguidos em casa, certo? É com o Real Sociedade e com o Casa Pia. Portanto, acho que até podem ser três jogos bons para o Benfica voltar a ganhar ritmo e voltarmos à senda das vitórias com exibições mais apelativas do que aquilo que fizemos agora nos últimos dois jogos com o Inter e com o Estoril.
Diremos que os objetivos é ganhar e consolidar
Ganhar e
o
ganhar
campeonato.
sem termideiras, pronto.
Sim, consolidar a equipa, que é muito importante e
Sim,
até
sim.
agora não temos tido
Eu
sinais
tenho
disso.
sempre receio destes jogos da taça com equipas mais fracas, porque os jogos normalmente são sempre uma cagada, é essa. Portanto, deixa lá, estou curioso para ver o que é que o Benfica vai fazer e para ver qual é o 11.
Eu lembro-me que na época 14-15, Jonas apareceu num jogo para a taça que também foi um jogo tremido. Não sei se recordarás, vimos isso. Eu vi esse jogo em Coimbra, pelo menos.
Não, não sei
Eu
qual
acho
foi
que
com
estávamos os
quem.
dois.
Com
Estávamos os
quem?
dois. Já não me lembro. Acho que era o Sporting da Covilhã, salvo erro.
Ih, não tenho memória.
E jogo muito tremido e Jonas apareceu nesse jogo com 2 golos, salvo erro. Pedro
Ok.
Teixeira, João Neves fez a sua estreia pela seleção. Pergunto, será que o recorde vai fazer um novo apelo para a subida de salário depois desta estreia?
Achas que é verdade isso?
Como é óbvio que não, estava a ser irónico, mas eu sei que o teu detector de. Sabes que há um estudo que indica que as crianças não leem ironia. Quando juntam só os burros.
Não, mas eu não só leio a tua ironia, mas que o Pedro depois fez assim: ele, sendo o Fábio, com as limitações que ele tem, é
Pronto.
bem menino para estar a falar a sério.
Exato,
Enfim, o que é que és que eu te digo? A imprensa portuguesa a ser imprensa portuguesa.
Oh, português.
Ora aí está,
Futebol
ora aí está.
Experience.
Acho que eles podem dizer o que quiserem, mas já há dois, e lá está mais uma vez, corre sempre o risco de ter que engolir estas palavras, mas há
Bem, iguales bem, atenção.
dois homens, há dois homens no nosso plantel, dois homens que sequer eram meninos, que é o António Silva e o João Neves, que têm mostrado uma maturidade, uma inteligência até, e e também inteligência emocional que supera, diria até que a média do que nós vemos ao nível do que são os jogadores de futebol. Pá, e escudo onde está com essas brincadeiras, com essa necessidade de ter audiências em tempo de pausa de campeonato, percebo, mas não vale tudo. E estou perfeitamente tranquilo em relação a esses rumores, não faz sentido absolutamente nenhum. E se tiver que ser melhorado o salário de João Neves a breve trecho, ou quando fizer sentido para a estrutura, porque só eles sabem quanto é que ele ganha e como é que devem gerir esta situação, as coisas são feitas de forma natural, sem problemas. Escusam de
Sim.
tentar
E o João Neves, que
destabilizar.
mal assinou a renovação, disse que nem olhou para quanto é que ia ganhar, querer a jogar mais tempo no Benfica.
Enfim, ah,
Enfim,
isso é.
balelas, patetices. Para fecharmos, eu queria só referir aqui um assunto que foi tema esta semana, Vertonghen, que continua a falar muito do Benfica, com uma paixão quase incomparável, até com outros jogadores que por cá passaram mais tempo. A verdade é essa, grande jogador e grande exemplo, o Vertonghen. Eu muito rapidamente, eu pedia 30 segundos para esta questão, porque também é mais um fé de ver do que necessariamente um tema estrutural. Na altura, ele referiu que Roger Schmidt foi pouco claro no início da pré-temporada, disse que contava com ele e depois não se revelou na verdade, essa questão não foi realidade. Teria feito bem ao Benfica ter ficado mais tempo com o Vertonghen, apesar da sua folha salarial, Pedro Pardal.
Vertonghen, Vertonghen.
O Teixeira tem uma camisola do governo Tonga, de resto.
Sinceramente, já nem me recordo bem dessa fase, dessa altura, desse mercado em que ele saiu no último dia.
Eu
Sei que...
faço um apanhado. O Benfica, nesse mercado, tentou a todo custo limpar a folha salarial, que era pesada na altura. E Vertonghen era um homem alto,
Sim,
verdade.
e depois, entretanto, ficámos com um problema de lesões de centrais e tivemos que buscar o Brooks à pressa também. Não foi?
Foi isso, foi.
Só que já
Sim, mas.
tínhamos o Vertonghen também despachado, então já não deu para voltar atrás. Foi
Nós
tudo assim
tínhamos
um bocado.
Morato, António Silva, Otamendi e João Vítor. A verdade é que também não sei exatamente porque é
O
que
João
vamos
Vítor
buscar.
veio lesionado. O Morato
Exatamente.
lesionou-se também
Isso,
nessa altura.
é isso, porque
O
antes de
António
Otamendi
Silva
chegar.
começou a jogar sem ninguém esperar,
É
por
isso,
causa dessas
exatamente isso.
lesões.
É isso, estás correto. Estava lesionado, João Vítor,
Foi
exatamente.
isso, foi isso, foi isso. Epá, eu acho que aí foi mesmo, prendeu-se tudo com o facto de ficar necessitar mesmo de reduzir a folha salarial, tendo em conta que o Vertonghen, pelos vistos, o treinador não ia contar com ele para titular, tanto que ainda tínhamos, eu salvo erro, ainda tínhamos o Vertonghen quando o Schmidt lançou o António Silva, tanto que até tenho uma vaga memória de termos feito a antevisão desse jogo e termos dito que até deveria ser, se calhar, o Vertonghen a entrar, por causa da lesão da altura, já não lembro de quem.
Do Marato.
E a verdade é que ele lançou um António Silva, para a surpresa de. Portanto, logo aí ficou à vista que provavelmente o Vertonghen não faria parte dos planos. Se ele seria importante. É assim, eu nunca fui um fã do Vertonghen do Benfica. Fiquei muito
Entrou
entusiasmado quando
muito.
ele. Fiquei, atenção, fiquei muito entusiasmado quando ele veio para o Benfica. Na altura comentámos isso. Achei que era um jogador com uma classe, vindo pelo contexto do Benfica, que seria um jogador muito importante. Até quase ao nível do que um Mathieu fazia no Sporting na altura, por exemplo.
Mas
Mas a verdade é que depois acabou por também ter azar com o contexto do Benfica na altura. Ele também acho que nunca se exibiu no máximo da sua forma no Benfica. Portanto, a mim não me fez assim muita impressão que ele tivesse saído. É claro, depois o contexto, temos que ir buscar o Brooks por causa das lesões. Acabou por um lado uma pessoa ficar assim, olha, se calhar ficámos melhor servidos com o Vertonghen.
pois.
Mas pronto, há aí muita coisa por trás que originou mais a saída dele, que teve mais a
Sim,
ver com essa
ele
parte
próprio não estava
salarial, não é?
disponível para jogar.
Só
Poucos
de vez em
minutos.
quando,
Ele foi
exatamente.
claro nisso e
Exatamente. Por isso mais valia sair e foi a solução encontrada, pronto. Obviamente que uma coisa que é encontrar no último dia de mercado acaba por já não dar tempo sequer do treinador ter uma conversa mais a sério com ele, né? Mas pronto. Mas o que é certo é que ele também não, acho que parece-me que ele não guarda também rancor de ninguém.
sim. De
Obviamente
todo,
eu
aliás,
sei.
ele foi muito claro nesta entrevista e disse que se fosse
Até
ele, se ele fosse
sim.
o Rui Costa, teria tomado
Fazia a mesma, tomava a mesma decisão,
esta decisão,
exatamente.
que fazia
É
todo
curioso que
sentido.
esse trecho não apareceu na declaração que aparece nos jornais. Só apareceu a parte Pois,
de
claro,
Roger
porque
Schmidt e outra, com certeza.
obviamente que não aparece,
Com certeza.
não é
E
sexy.
ele não disse, ele não fez uma crítica a Roger Schmidt, não considero
Sim,
isso.
sim, sim. Não,
Não, não,
mas
não, não.
pronto, mas aparece nas notícias só esse trecho,
Eu
o
sei que
resto
sim,
não.
é natural, não
Faz
é? É
parte
um
da
costume.
agenda antiga.
Ele teve.
Roger Lopes.
Teve o cuidado até de dizer que não queria fazer crítica nenhuma. Aliás, ele teve. E depois, quando lhe perguntam qual era a opinião dele sobre o Schmidt, ele diz, e tem muita razão para dizer, eu só tive com ele 6 semanas. Portanto, é
Exatamente.
difícil ter um critério largo para
Não
avaliar
consegue,
a
claro, claro.
conformidade do Roger Schmidt. E relativamente a este tema, o que ele diz, eu já sei que sou suspeito porque gosto muito de Vertonghen, sobretudo até, não só pelo jogador que foi, mas pela sua postura em campo e fora de campo. Acho que tem sido. E esta entrevista é o corolário dessa classe que o caracteriza. E ele disse logo que não tinha intenção qualquer de criticar qualquer treinador que teve no Benfica. Neste caso, assume. Até ele próprio fez este relato, esta evolução da pré-época que nós aqui referimos. Ele próprio fez essa retrospectiva, vamos chamar-lhe assim, como uma coisa natural que foi acontecendo e que, quando ele se apercebeu, não tinha espaço no plantel. E, portanto, fez todo sentido. Daí ele ter tido até a tal conversa com o Roger Schmidt 24 horas antes do fecho do mercado, e fez sentido ele ter agilizado as coisas para sair. Parece-me que foi. Esta entrevista deve ser usada como um bom exemplo e não estar aqui a pegar nestas declarações fora de contexto para, enfim, mais uma vez tentar estabilizar. Não faz sentido.
Sim,
Exato.
fechamos o episódio com, antes de irmos à rubrica Quem Sou Eu, Rafa, volta-se a falar muito da renovação, em 30 segundos, agora mesmo para cumprir. Teixeira. O Rafa volta-se a falar na renovação. Rafa aparentemente quer mesmo ficar ao Benfica, apesar do valor que pede para prémio de assinatura. Faz sentido? Gostariam que Rafa ficasse? Teixeira, em 30 segundos, depois
Sim,
passa a palavra.
rapidamente, pronto, é o segundo jogador que volta a dizer, sem citar, mas que diz que Rafa adora o Benfica, que está muito feliz aqui, que provavelmente nunca saiu do Benfica porque gosta de cá estar e está confortável. O Vertonghen fez este comentário. E é também o jogador que ele destaca como um dos melhores do Benfica. Já, salvo erro, Elton Leite tinha feito o mesmo comentário, já não me recordo quem foi. Pá, e eu concordo, acho que ele é um jogador que gosta do Benfica. Admito que ele queira ficar, e ao contrário do que é habitual noutras situações, por exemplo, como a de Grimaldo, no caso de Rafa, só para terminar, acho que com o passar do tempo estamos mais próximos de renovar do que de não renovar. Não sei se isto faz algum sentido para vocês, mas é o que me
Faz,
parece,
faz, faz. É
porque
uma frase em
provavelmente
português.
ele, não, se ele não for muito. Mas se percebem o que eu quero dizer. Se ele não tiver muito, se não for muito assediado por clubes estrangeiros, parece-me que as coisas vão chegar a um ponto de entendimento e vão baixar de parte a parte as exigências e chegar a um consenso. É o que me parece que vai acontecer.
Eu vou dizer aqui pela terceira vez, ou quarta, ou quinta. Eu acho que o Rafa não vai renovar. Mas gostava que ele ficasse. É só
Certo.
isso. Pronto. Era 30 segundos.
Fizeste em 5.
Exato.
Não, usei. Tu usaste alguns dos meus, portanto.
É isso,
Peço
é isso.
desculpa, pá. Não
Olha,
faz mal. Também não tem muito mais a acrescentar.
sim, tu
Acho
usas
que
muito.
eu não sei. Como, percebi o que tu querias dizer à medida que o tempo
Serve,
passa,
mais ou
será
menos.
mais fácil. Sim, será mais fácil do Rafa renovar. Mas é pá, eu continuo com o
Mas
meu
também não
feeling.
há muito mais tempo. Eu
Sim,
acho que
pois
até
não, pois
janeiro
não.
isso tem que estar
Então,
fechado. Não
pois,
faz
se não
sentido.
chegar a janeiro, e aí pode perfeitamente assinar com o que ele quiser já. Eu estou ainda, continuo muito cético e acho que não vai renovar pelo Benfica. Porque neste momento, por muito que eu goste do Benfica, parece-me que ele quer mesmo, e com toda a legitimidade, fazer um contrato, sendo o seu último contrato, vá, praticamente, um contrato que lhe garanta ainda uma maior estabilidade do que aquela que ele já tem. E então, não sei se.
Sim, seja
Se
por
haverá
via que
grandes
for.
cedências, sim, se
Certo?
haverá grandes cedências nesse campo. Pronto.
Porque ele, apesar de tudo, para ficar no Benfica, reparem, ele pede 10 milhões, salvo erro, de prémio de assinatura, que,
Isso é verdade, sim.
se for verdade, exatamente, mas
Sim.
contrastando com o que seria um contrato numa Arábia ou num Qatar,
Sim.
é muito pouco,
É.
considerando o que poderia ganhar. Ou seja, ele, apesar de tudo, custando muito ao Benfica, mas gostava de ficar no Benfica, não é? Apesar de tudo, 10 milhões de prémio de assinatura, é uma contratação quase.
É, é.
Era voltar a contratar o Rafa, quase, basicamente.
Sim.
Considerando que Rafa
Mas
também já está
olha,
no crepúsculo, está no
eu
crepúsculo
faço a
da carreira.
questão assim: se fosse hoje, davas os tais não sei quantos milhões pelo Grimaldo para assinar em vez de gastar os 14 milhões
Não, o
no.
Grimaldo é um caso à parte, eu considero. Eu acho que o
Pronto, mas
Grimaldo não
é
está no
isso, a questão
crepúsculo da
é essa.
carreira. Não, não é. É, acho que são
Sim,
dois valores
do
diferentes.
Grimaldo, acho que o Grimaldo já tinha decidido há muito que ia sair, apesar de dizer que só assinou com o Leverkusen no final. Ele já tinha decidido que queria ir para outro campeonato. Eu
Sim, mas
acho que.
mesmo antes de janeiro. Eu teria ficado com o Grimaldo, apesar de tudo. Eu, na
Pois,
altura, disse que
talvez
achava
não.
que
Ah,
Grimaldo estava
sim.
em hiper-rendimento no Benfica. E
Sim.
voltaria a dizer o mesmo, considerando o histórico dele e mesmo considerando que está a fazer uma excelente época na Alemanha, talvez o melhor defesa esquerda da Liga. Mas Grimaldo não está nos finais anos da carreira. Rafa, para o jogador que é, não digo que vá ser
O
um
Rafa faz o
jogador
quê?
pior,
31?
faz 31, 32. A grande característica de Rafa é a velocidade, que
Sim, é
já não é a
diferente.
mesma de há 5 anos, né? A verdade é essa, e naturalmente. Não digo que vá ser um jogador pior no próximo ano do que é agora, não é nada disso, continuará a ser um jogador útil, mas Grimaldo tem ainda 5, 6 anos de alto nível pela frente. Grimaldo vem muito jovem para o Benfica, ele parece que é mais velho do que é, na verdade, Grimaldo, continua a ser um jogador jovem. 26 anos, salvo erro, 27. Portanto,
Sim,
sou
o
vocês.
Rafa, eu gosto do Rafa, mas o Rafa perdendo a velocidade, mete o Rafa onde? Não é?
Sim, ó
Que
Pardal, e
características é que ele tem para.
com certeza, com certeza. Nunca neste período no Benfica resolveu. O primeiro toque, a capacidade de passe, a finalização, nunca resolve, não vai ser agora, a verdade é essa. Eu volto a dizer, aquele golo ao Braga, no Benfica Braga do ano passado, o jogo decisivo, eu festejei imenso o golo, por ser o golo, mas pelo que o Rafa marcou. Havia ali 50-50 chance, ele manda a bola por baixo do braço do guarda-redes, atenção,
O
mas para
Rafa
o
está
meio.
no top 3. Já estamos a alongar mais que os 30 segundos.
É
Já foi
verdade.
tudo.
Não,
Agora desculpa.
pois.
E
Está no top
só para
3 dos jogadores
terminar e
desse ano.
acabar em beleza, é isso. Ele está no top 3 dos jogadores mais importantes para o Benfica neste momento.
É uma
E
análise que
neste
podemos
momento.
aprofundar mais à frente. Na
É. E se fosse jornalista, perguntava já na próxima conferência de imprensa ao Ora Schmidt. Considera que Rafa está no top 3 dos melhores jogadores do Benfica
Ele vai dizer
da Liga.
que sim, ele vai dizer que sim.
Top,
Ele
top
joga
player.
sempre.
Yes, yes.
Ele joga sempre. E é importante
Acho que o
agora.
Schmidt gosta muito dele, já sabemos
Eu,
disso.
imagina,
E é importante, sim,
eu
senhor.
no
Agora
vídeo de segundos.
ainda vejo o Rafa como um jogador para mais 2 ou 3 anos, por
É
exemplo.
exatamente isso. A cena é, no dia em que tiveres um jogador que seja rápido, mas tenha controle de bola, poder de
Não está no
decisão
Benfica.
superior. Não, óbvio, se tiveres jogadores com essas características. O Neres, por exemplo, no meio, atenção, atenção, por exemplo. O Rafa continua a achar que é importante,
E
mas
para
tem
onde tens
ali.
o Sheldrake?
Potencialmente, por isso é que era importante ele ter ficado, mesmo para a sucessão. Mas enfim, Rafa, mas ao
Mas
menos que
fica
jogue,
para aí,
ao
não
menos
é?
que
Fica para
jogue.
sem jogar.
É
Aquele
isso, ao
agora
menos
onde
que
está,
jogue.
está a jogar.
Há um fascínio com o Rafa que eu compreendo até certo modo, mas não acho que seja o super jogador que as pessoas pintam de todo. Já falámos nisto
Não é
antes.
super
Não
jogador.
vale a pena repetir também. Não quero bater nos jogadores do Benfica. Há que apoiar. Meus amigos, fechamos este 15 a 0, mas não antes da rubrica extraordinária que eu adoro. Quem sou eu? A rubrica em que um elemento do 15 a 0 traz 5 jogadores de mistério, 5 dados por jogador, os outros elementos têm que adivinhar resposta certa, 10 pontos, resposta errada, menos 10. A última resposta, a última pergunta vale 20, é a resposta bónus. Eu posso mudar os critérios à última. Não estou a brincar, é 20 pontos. Meus amigos, eu devo dizer que hoje é Fábio Silva que vai ser o júri, hoje o nível é fácil, ok? E não digo isto para baixar a pressão. O nível é fácil hoje, ok? Hoje é Pedro Pardal e Pedro Teixeira que já sacou do Axe e Old Spice que patrocinam esta rubrica. Nós devíamos estar a ganhar dinheiro porque não patrocinam. Não patrocinam. Não importa. É a rubrica Old Spice e Axe. Meus amigos, preparados?
Vamos embora.
Pedro Teixeira.
Certo, bora.
Está restabelecido depois da tareia que levou na última rubrica?
Ó, Fábio, vamos a jogo. Vamos a jogo.
Primeiro jogador. Eu agora ia dizer o nome.
Era.
Dado número 1. Joguei no Benfica entre 1, 2 e 6, 7. 2001 e 2002, 2006, 2007. Marquei 94 golos em 230 jogos. É o segundo dado. Saí do Benfica como o melhor jogador da Liga Portuguesa.
Simão.
Como?
Simão.
Pedro Teixeira. Acertou! Pedro Teixeira é Simão
Pardal está
Sabrosa.
dormindo. Isto era fácil.
Atenção, os segundos dados eram os últimos, marquei de cabeça um dos golos mais decididos na
Estás
carreira.
aí, Pardal? Estás
Pronto.
vivo?
E à partida para a época 3-4, tive um desaguisado com o Hélder Cristóvão. Era Simão Sabrosa, Pedro Teixeira, 10 pontos. Atenção, que há muito ainda para correr. Atenção, muito para correr. 10-0. Segundo jogador. Dado número 1. Fiz 285 jogos e marquei 16 golos pelo Benfica. Num jogo pelo Benfica, salvo erro, atenção, mas ele ficou popular por este lance, Fiz um corte na linha de golo com uma das chuteiras na mão.
E quem foi esse gajo? Eu lembro dessa mano.
Terceiro dado. Posso?
Força.
No meu primeiro ano de Benfica, era gozado por não marcar golos, incluindo golos cantados. Ah, cá está a música.
No primeiro ano do Benfica era gozado por não marcar golos.
Incluindo golos cantados, e acrescento aqui uma, apesar de não ser a minha tarefa marcar golos.
Pois.
Quarto dado. Acabei a carreira há 2 anos, mas ainda teremos de esperar 10 anos para que a minha cara comece a desinchar e a sarar. Eu apelo aqui uma característica do jogador que acontecia em muitos jogos.
Quê?
O quinto dado entrega. Tenho o nome de goleador, apesar
Gardel.
de... Pardal! 10 pontos! Pardal a matar! Era o Jardel, sim senhor. O Jardel que
Não
falhava
me
no...
dessa cena da chuteira na mão.
Eu creio que foi num jogo pelo Benfica, mas eu fiz essa ressalva. Mas eu não tenho a certeza se não foi ainda
Não
no
me lembro.
Olhanense. Não tenho a certeza se foi no Olhanense. Que ele foi à linha cortar uma bola com a chuteira na mão. Ou seja,
Isso
ia com
foi
o pé.
legal?
Como?
Ah, tá bem, tá bem. Não estava, tava,
Não,
tava a
ia des...
visualizar que ele cortou a bola com a chuteira que tinha na mão.
Ah, não, não, não. Ele foi a correr com a chuteira na mão e ia com o pé descalço, porque a
Ok,
chuteira saiu e ele agarrou a chuteira. Jardel, 10-10. Vamos para o terceiro jogador. Quem sou eu? Esta é fácil, atenção. Fiz 144 jogos e marquei 70 golos pelo Benfica. Cheguei ao Benfica com 30 anos. Sou amigo de longa data do Jardel, ainda dos tempos do Brasil.
Jonas.
Menos 10, Pedro Teixeira. Quarto
Sou
dado.
tão burro.
Quarto dado.
70 golos, mano.
Tenho voz de sapo-cocas.
Tenho voz de sapo-cocas.
Atenção, esta é a entrega. Sou lembrado por um golo que deixou um dos melhores guarda-redes de sempre sem reação.
Estou
Estou freeze.
a ver.
Quem é que com 30 anos marcou 60 golos?
Estes combinados quase que entrega. Cheguei com 30 anos ao Benfica, marquei 70 golos, tenho voz de sapo-cocas e sou lembrado por um grande gol que deixou um dos melhores guarda-redes de sempre sem reação.
E amigo de Jardel, qual Jardel?
É o Lima.
É o Lima, caralho!
Claro que é o Lima, que burro!
Lima!
Pô,
Tiveste perto, Teixeira. Tiveste perto, Teixeira. Tiveste perto. Atenção. Atenção. De 20
perto,
pontos,
disse
Pardal.
Jonas. Jonas marcou para aí.
O Jonas marcou para aí.
O Jonas marcou bué.
Pedro Teixeira a começar a capitular. Menos 10 pontos, 20, Pardal. Atenção. Vamos para os dois últimos jogadores. Muito pode acontecer. Pedro Teixeira, atenção, que há muito jogo ainda. Esta é fácil. Quarto jogador, quem sou eu? Fiz 187 jogos pelo Benfica e marquei 8 golos.
Quantos jogos?
187 jogos. 187 jogos pelo Benfica,
Sim.
marquei 8 golos.
8 golos, sim.
Era médio.
Ok.
Atenção, que para os
Mediano.
mais atentos, para os mais atentos, este pode entregar. Em direto, num programa de televisão, uma velha glória do Benfica chamou-me de boneco. Isto posiciona o jogador, atenção. Em direto, num programa de televisão, uma velha glória do Benfica chamou-me de boneco. Atenção, que esta pode entregar, atenção. Vim para o Benfica do Estrela da Amadora. Atenção, que esta, se não chegaram lá, vai
É
desenrolar.
antigo. Vá, diz boneco. Quem é que chama boneco a quem?
Não, a velha glória chamou o boneco este gajo.
Também é uma velha glória.
Não.
Vá, diz.
Vindo Estrela para o Benfica,
Sim.
este aqui não é um dado futebolístico, mas ajuda a chegar ao nome. De acordo com o
Epá.
dito. Diz?
Miguel?
Não, Pardal, não.
Chupa.
Menos 10, continuas na frente. 10, menos 10. Este aqui
Como é
não
que ele continua na frente? Esse tem um.
Tem
Tu
zero,
sabes,
eu
tu
tenho 10.
azeraste logo. O Pardal, percebes? Tu ficaste com 10. Ah, não, tens 0. Peço desculpa,
Eu tenho
Teixeira.
zero, eu
Tens
tenho
0.
zero.
Lamento, tens
E eu
exatamente.
também. Eu tenho
10-0.
10, eu tinha 20.
É isso, 10-0. Atenção, mas vai relançado. quinto dado não é relacionado com futebol, mas pode ajudar a chegar ao nome.
É mais fácil.
Esta
é
entrega,
assim.
Esta entrega, raciocínio rápido, de acordo com um ditado português, sou um poeta.
Calado.
Calado. Diz primeiro hoje.
Não, hoje disse primeiro. Não disseste não.
Eu nunca digo primeiro, hoje disse.
Não,
calado.
Disseste não, que eu ouvi depois de mim.
Atenção, aqui eu vou apelar a uma regra que eu uso pelo menos quando é comigo. Espero, e vejam se estão de acordo.
Temos que ir ao vídeo arte.
Não é isso, o Pardal disse primeiro, mas o Pardal não terminou a resposta. O Teixeira, ou seja, o Pardal disse cã e o Teixeira começou o cã. Estão a ver? Ou seja, eu estou tentado a dar 10 aos dois. Ou zero nenhum.
Não, isto vai ser resolvido no vídeo árbitro.
Não, atenção, eu vou ser justo. O Pardal disse primeiro, mas não completou antes de tu responderes. Atenção, eu vou dar empate técnico. Portanto, dou mais 10 aos dois. Então, estão de acordo?
Está bem. Fica igual.
Pronto. 20, 10. Ok? Sim. Atenção.
Calado.
O António. O calado, estava a lembrar do Abel Xavier e do Miguel e do Jordão.
Foi António Simões que se passou, ligou para um programa e berrou imenso com o calado.
E disse que o calado era um poeta, não é?
Não disse, mas disse que ele era um vigarista.
É um boneco.
Pronto. Vamos para o último jogador. Este é o mais fácil de todos. Vale 20 pontos. Quem acertar ganha.
Uhum.
Primeiro dado. Pertencia ao plantel do Benfica durante 9 épocas, mas só fiz 11 jogos.
Jesus, meu. Quem é que está na época do Benfica e faz 11 jogos?
Atenção,
Paulo Lopes.
Ui, Teixeira!
Ah, pois é. Vamos a isto. Primeira vitória de sempre.
Como é que é possível?
Só com um dado.
Atenção, meu coração saltou agora. Teixeira, como é que é possível? O Teixeira arriscou tudo. Foi roleta russa para o Teixeira.
Foi.
Aqui.
Então, 9 épocas, meu, 11 jogos.
Atenção, eu ia dizer que não eram 9 épocas seguidas, mas eram 9 épocas. Teixeira, roleta russa, e ganha pela primeira vez, e não só. É o primeiro a ganhar ao Pardal.
Quero festa nas ruas de Portugal. Quero pessoas no Marquês. Quero muita festa.
Olha, eu estou a suar, atenção. Eu fiquei a suar.
Mesmo quando o Gondomar ganhou o Benfica, também foi festa na rua. Não faz mal.
É uma vez em muitas. Atenção, inédito. Quero ouvinte. Inédito. Temos aqui...
Muitos parabéns.
Atenção.
Muito obrigado.
Teixeira... Um tiro certeiro.
Atenção, Pedro Teixeira, como é que te sentes em outubro, desde agosto? Bem.
É uma felicidade enorme, isto não interessa. Eu estava à beira de um precipício e dei um passo em frente. Comigo ou semigo, vamos ganhar isto.
Pronto.
Remataste com o pé, tinhas mais à mão.
Exato.
E Pedro Teixeira consegue celebrar a sua primeira vitória. Isto é inédito, caro ouvinte. Faça a festa, vá para a rua, buzine, leve tachos. Pedro Teixeira ganhou a primeira vez e ainda por cima contra o goleador nato Pedro Pardal. Meus amigos, acabamos o episódio de forma inédita. Inesperada com esta vitória do Teixeiradas. Voltamos para a semana, creio que já há Benfica, não há? Quando é que há Benfica?
Já.
Esta sexta-feira. Portanto, o Benfica jogará com a Real Sociedade, não tenho a certeza quando, imagino que seja terça-feira, não?
Deve ser terça. É capaz
portanto,
de ser.
É quarta.
Okay. Então para a semana voltamos, se calhar, com uma dupla dose de 15-0 para essa análise ao Benfica na Taça e o Real Sociedade, só porque já não me lembro do nome da equipa dos Açores.
Lusitânia.
Lusitânia, exatamente. Meus amigos, até para a semana.
15-0!